verde, amarelo, vermelho. O semáforo político está ligado, como sempre, a esta hora, de segunda a sexta na tarde, em direto depois do Jornal das Seis. Isto numa tarde em que o Ministro da Administração Interna está reunido com a Direção Nacional da PSB no Comando Metropolitano do Porto. É nosso convidado António Afonseca, o Presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto. O Bruno Vieira Amaral também escolhe um tema para sinalizar a atualidade. Já daqui a pouco, para já, o sinal está verde e pode avançar, como sempre, a moderação da Vanessa Cruz.
E essa reunião de que falavas, Vicente, terminou mesmo há minutos. Está a ser o tema do dia, por um lado a gestão das esquadras, por outro a falta de policiamento nas ruas. Vamos ciclicamente falando da segurança, sobretudo durante a noite. O Porto até vai implementar um sistema de videovigilância no centro histórico, vai ser até ao final do ano. A maior esquadra da Baixa, a esquadra do Infante, esteve encerrada durante o fim de semana por falta de pessoal. É neste contexto que é nosso convidado António Fonseca. Obrigada por estar connosco. Enquanto representante dos empresários da noite do Porto, as esquadras fechadas são um problema ou é antes a falta de policiamento nas ruas?
As duas coisas. Portanto, é um problema a falta das esquadras, até porque o modelo de participação não passa por uma plataforma, tem que se fazer as participações nos próprios postos de polícia, embora exista uma plataforma, mas a participação não é validada, porque se as participações via online fossem validadas, com certeza que as estatísticas que o MAI apresenta eram totalmente diferentes e com um grau de criminalidade muito mais elevado. Portanto, o policiamento na rua visível é fundamental, é crucial, nomeadamente quer na zona dos espaços de animação noturna, como toda aquela zona circunscrita à movida, ou seja, desde a Ribeira até quase à Boa Vista, no fundo. Há uma grande dinâmica de turismo, de fluxo de turismo, que implica que haja presença policial. Eu lembro que o Euro 2004 foi um grande exemplo de segurança nesta cidade, e eu acho que um modelo semelhante, mas obviamente numa escala menor em termos de efetivos, era o que devia de ser de um ministro da Administração Interna, que ainda por cima foi presidente da Câmara Municipal de Baião durante 12 anos, sabe quais são os problemas de uma cidade, de uma autarquia, depender sempre, muitas das vezes, do poder central no que concerne ao policiamento. Acho que ele, como experiência autárquica que tem, devia ter outro tipo de atitude. Posso dizer que está-me a surpreender pela negativa, e eu já lido com ministros da Administração Interna há vários anos, e destaco dois que foram excelentes seus ministros, um deles, curiosamente, o Dr. Rui Pereira, que foi do Partido Socialista, e Miguel Macedo, onde tiveram capacidade de resposta. Este ministro está-me a surpreender pela negativa. A desculpa que é dada relativamente à esquadra não cabe, não tem qualquer justificação. Ele tem que penalizar quem decidiu fechar, custo que custar, e também o argumento de querer usar também ajudas freguesias e espaços de cidadão para queixas, vê-se mesmo que não tem a noção do que se passa. Muita gente, mesmo numa esquadra, tem receio de fazer queixas e alguém com receio de quem lá está, conheça a pessoa de quem costuma fazer queixa e depois estarem sujeitos à retaliação. Agora não estou a imaginar uma pessoa ir a uma junta de freguesia, um espaço de cidadão, fazer queixa de um indivíduo qualquer que o ameaçou ou que lhe bateu. Isso é uma desculpa, não sei. Eu acho que o Sr. Ministro da Administração Interna perdeu o controle e não está a ter mãos a medir no que concerne à capacidade de resposta das forças policiais, nomeadamente a presença policial numa grande cidade como o Porto, e sobretudo na zona das espaços de animação noturna. Ainda agora aconteceu em Lisboa, é crucial que isso aconteça, já aconteceu no Porto, e um dia vai acontecer outra vez se até lá nos tomarem medidas de não só e de efetivos presentes e fardados, independentemente daquele trabalho que é feito, e já agora a nível dos carteiristas pela Brigada Civil, que faz um excelente trabalho, mas a força policial tem que ser visível.
Mas e então, relativamente a esta medida que acabamos de saber, demos disso conta no noticiário, que ficou acordada já uma unidade móvel a partir do dia 30 de julho, portanto, do final desta semana, uma espécie de esquadra móvel no Porto, no centro. Que cor de semáforo é que lhe merece esta medida, tendo em conta todas as críticas que está a fazer?
Eu ouvi também que o Presidente da Câmara de Lisboa próprio ofereceu mesmo unidades móveis para estar em vários locais. Eu acho que isto não basta só uma unidade móvel, porque eu recordo-me que no Porto já chegou a haver uma unidade móvel na ceia aqui há muitos anos, e depois para ter lá só um agente ou dois, isso não transmite segurança. É importante que haja unidades móveis, mas não pode-se limitar a uma, tem que estar em vários locais estrategicamente, ou então policiamento visível, porque a unidade móvel também é uma forma cómoda de dizer, está ali um posto policial, mas até chegar ao posto policial eu posso ser assaltado, pode acontecer muita coisa. Portanto, isso é um pau dos bichos, ou seja, a unidade móvel pode ser mais um elemento a acrescentar. Ou seja, o Sr. Ministro neste momento não está a encontrar soluções, não está a conseguir justificar o encerramento, que é isso que é mais grave, da esquadra mais importante da cidade. Eu estou à vontade para falar nisso, porque eu já contribuí para a segurança, quer com vida de violência, quer com policiamento, e já lido com os ministros da Administração Interna há muitos anos. Com este, curiosamente, ainda não conseguimos reunir. Mas isso também não interessa. O importante é que eles respondam, que eles não têm efetivos, arranjem, contratem, há, importante, nós sabemos que há uma grande lacuna de efetivos nas forças policiais, mas já existe há vários anos, é uma verdade. Mas este ministro, tendo em conta o perfil que ele teve, e eu acho que é crucial este perfil, que foi autarca, sabe quais são as preocupações de uma autarca, eu mesmo assim contigo. Mesmo assim não lhe dou o sinal amarelo, para mim continua a ser um sinal vermelho, tendo em conta o perfil que ele tinha, e ele devia ter usado as dificuldades que tem e sabe o que é ser autarca e o que sabe quais são os problemas da população, dos comerciantes, sejam de bares, sejam de discotecas, seja do que for, que muitas das vezes não é propriamente a criminalidade em si, não só é suprimido com a criminalidade, mas o sentimento de insegurança, ou seja, eu vou sair de casa e tenho medo, enquanto muitas das vezes aquela criminalidade que acontece é espontânea e nós não estamos a contar com ela. Mas isso, o sentimento de insegurança, muitas das vezes nem nos deixa dormir.
E no seu entendimento, como é que se pode enfrentar esse sentimento de insegurança? Quais são as medidas mais urgentes para mitigar esse sentimento de insegurança de quem frequenta a noite, não só no Porto, mas também nos grandes centros urbanos do resto do país?
E primeiro, o modelo de sistema de videovigilância, que já peca, aliás, nós colocámos há uns anos na Ribeira, por conta de uma associação, e na altura que se falava mal, que dizia insegurança na Ribeira, mostrámos ao governo e às autarquias como é que funcionam. Portanto, isso, a videovigilância colocada em pontos estratégicos, sobretudo nas zonas onde há fluxo de pessoas à noite e de turismo, também nas zonas para além daí, porque muitas das vezes a criminalidade acontece depois desse perímetro que está com presença policial.
Mas essa medida já vai avançar até ao final do ano, pelo menos.
Peca por cada, mas mais vale tarde que nunca, mais vale tarde que nunca. Obviamente que essa é a parte positiva e eu ainda assim continuo a perceber porque é que está a demorar tanto tempo. Porque não é difícil e não é problemático a colocação de câmaras de videovigilância com a autoridade central e controlado pelo comando metropolitano, porque está lá num gabinete próprio para controlar e até para garantir a privacidade das pessoas, para cumprir normalmente o que se diz da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que está devidamente salvaguardada, nomeadamente a privacidade das pessoas. Isto não é a mesma coisa que estar num centro comercial a ver as pessoas andar a fazer compras, e que são chamadas seguranças. A questão está aqui, a videovigilância é crucial. E aí... considero isso positivo, obviamente que não vou dar sinal vermelho, como é evidente, considero verde, mas verde para arrancar a toda a velocidade, costumo dizer, não é? Porque é importante. Paralelamente a isso, dado que a videovigilância é uma ferramenta de trabalho onde quem está a visionar as imagens poderá acionar algum mecanismo que esteja perto sobre qualquer coisa, que não é só para a criminalidade. Uma pessoa durante a noite, na rua, desmaiou e não está ali a passar ninguém, e com as câmaras de videovigilância, penso que está ali uma pessoa no chão, vamos lá ver o que é que se passa. Porque isso, no fundo, é muito mais abrangente do que propriamente só o período da noite, também é o período diurno. Eu acho que isso é importante, que paralelamente a isso, a presença policial, sobretudo naqueles períodos mais de maior elevado fluxo turístico e de pessoas a divertirem-se, pois o álcool muitas vezes provoca excessos e faz que muitas vezes depois de saírem dos bares, das discotecas, e se reparar, a maior parte dos incidentes que acontece é depois de sair dos bares e das discotecas.
E os empresários estão disponíveis para pagar esse policiamento, para ter essa força da presença policial?
Ainda bem que fez essa pergunta. Eu estou à vontade aqui para falar nisso, porque foi através com o ministro Rui Pereira, já foi há uns anos, que eu, como presidente da associação, nós desbloqueámos a possibilidade de haver policiamento remunerado, pago pelos empresários. Porque na altura havia grandes dificuldades. Hoje, somos contra. E somos contra por uma razão muito simples. Primeiro, porque o privado já deu o seu grande contributo. Segundo, compete ao Estado garantir a segurança. E terceiro, o policiamento gratificado tem um problema também, é que nós pagamos para determinadas horas, por exemplo, vamos para a hipótese, à meia-noite até às 4 da manhã, às 4 da manhã eles vão embora, as pessoas começam a sair às 5 ou às 6, que não sai logo dos bares, que entretanto fecha e não fecha, e o que é que vai acontecer? A criminalidade acontece depois, ou seja, estamos a dizer ao criminoso, ok, vocês só vão para lá, depois o policiamento ir embora. Portanto, eu acho que neste momento o policiamento remunerado, e nós fomos os primeiros a nível nacional a pôr isso cá fora e a gerir esses processos, neste momento, depois da experiência que tivemos, sobretudo de haver policiamento remunerado, e umas horas depois do policiamento ir embora, haver criminalidade e haver grandes destacados, acho que isso não pode acontecer agora no futuro. Além de mais, os empresários já pagam demasiados impostos, têm custos elevadíssimos e já fizeram o seu investimento em tempo que, de facto, compreendeu-se as dificuldades, mas a partir de agora não faz qualquer sentido.
E em relação aos serviços de segurança privada contratados pelos estabelecimentos, acha que são parte do problema de insegurança e de violência na noite?
Não, eu vou explicar porquê. Já agora também, e estou à vontade aqui, porque felizmente por um lado e infelizmente por outro, que foi os problemas que houve há uns anos, e na altura a segurança nem estava legalizada, nem nada. Eu acho que é crucial que haja uma grande articulação entre as forças de segurança, ou seja, forças não, entre os seguranças que estão nos estabelecimentos, com as forças policiais. Um segurança não pode agarrar ninguém na rua e fazer o que for. Pode agarrá-lo como qualquer cidadão. Eu posso agarrar uma pessoa agora, vai esperar aqui até vir a polícia, não é? É assim que pode acontecer. O segurança tem que funcionar em articulação. O segurança, as empresas e sobretudo os empresários devem escolher empresas e seguranças que adequados ao perfil também do seu público. Porque nós sabemos que há determinadas zonas que... Mas o segurança não está ali para bater nos clientes. O segurança está ali para garantir a segurança dos clientes. É importante garantir a tranquilidade dos clientes. É esse espírito que tem que estar subjacente à contratação de qualquer tipo de empresa e com a escolha dos seguranças. Portanto, os seguranças são uma mais-valia que tem que trabalhar em articulação com as forças policiais, mas estão ali para proteger os clientes e não de forma alguma para... Agora, eles são humanos, muitas das vezes as provocações são elevadas e não é fácil resistir. Para isso é que é importante que eles acionem logo um mecanismo junto da PSP ou da GNR, nas zonas onde estiverem, de forma a que essa situação seja corrigida, ou seja, não leve a que haja provavelmente alguma situação que as pessoas perdem o controle e muitas vezes... Portanto, por isso o espírito de segurança também tem que ter cuidado, tem que ser uma espécie de psicólogo, tem que ter alguma formação, tem que saber conter-se relativamente a algumas provocações, compreendemos como é difícil, mas também alguns polícias também, muitas vezes, também têm que ter esse tipo de atitude. Portanto, acho que a formação mais adequada que já existe aos agentes de segurança, aos seguranças que estão nos estabelecimentos, deve ser de forma a que eles percebam que toda e qualquer situação de sinal devem de contactar imediatamente a PSP, tendo em conta que eles estão ali para isso, não podem, de forma alguma, podem acompanhar o cliente à rua, por exemplo, mas depois não podem fazer mais disso.
António Fonseca, já percebemos qual é que é a posição dos empresários dos bares e discotecas do Porto. Vamos agora olhar também para o lado das condições da polícia. Bruno Vieira Amaral, o teu sinal é vermelho.
Sim, e isto vem na sequência de um relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, que mostra a falta de condições das forças de segurança. É um relatório muito penoso para o Governo, porque mostra que os agentes das polícias não têm condições, e além da falta de condições, por exemplo, dos carros das polícias, há falta de condições nas instalações que põem em risco, por exemplo, a saúde, o bem-estar, a segurança dos detidos. E o que é que acontece? Como nós não temos problemas graves de criminalidade, ou pelo menos a percepção é de um país seguro, e como defender as condições das forças de segurança não dá muitos votos, a degradação das condições acaba por ser natural. Se na saúde, que é uma área que os portugueses são bastante sensíveis, as condições já são as que nós conhecemos, em matéria de segurança é natural que tudo seja ainda pior. E os representantes da autoridade do Estado, os agentes da polícia, sejam destratados, sejam ignorados por quem os deveria defender.
É também vermelho que escolhe, António Fonseca, já agora temos só um minutinho.
É vermelho, exatamente, porque os agentes não têm o mínimo de condições, não há até põem em causa a dignidade deles. Eu sei isto por experiência, porque eu próprio contribuí para que houvesse uma esquadra no Porto, que é a Esquadra Sudafeita, onde passou a ter mais condições, porque já não havia esquadras perto e havia uma na Rua do Paraíso sem condições mínimas. Eu acho que há que dar condições. Dar condições para os agentes em todos os aspectos, desde até do seu equipamento às condições das esquadras. Porque repara uma coisa, vai-se a uma empresa de segurança, tem ali uma recepção, tem ali um tratamento XPTO, como se diz, vai-se a uma esquadra, muitas das vezes, parece que estamos numa mercearia à moda antiga, com devido respeito às mercearias à moda antiga, que até gosto muito. A questão que está aqui, o Estado é que está ali, se o Estado é que está ali, tem que ter uma presença que permita é que os seus agentes consigam fazer o seu trabalho com condições, com segurança e com higienização dos espaços, porque além do que o colega disse, é uma realidade e muitas vezes até a higienização dos espaços deixa a desejar.
Mais um sinal vermelho, e desta forma que terminamos este semáforo político. Agradeço-lhe, António Fonseca, é o presidente. Muito obrigada, é o presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto. Estivemos aqui a olhar para esta questão da segurança e dos problemas nas esquadras e também das condições de trabalho dos polícias.